Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, aqui nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição da campanha temática Recursos Hídricos, uma campanha que a Rádio Fiscar desenvolve ao longo do mês de março, chamado também o mês das águas, né? Eventualmente, os nossos ouvintes, com toda certeza, já escutaram Elis Regina, Águas de Março, etc. Então, março é o mês das águas. E nós, desenvolvendo essa campanha sobre os recursos hídricos, trouxemos alguns especialistas aqui da Universidade Federal de São Carlos para dialogar sobre esse importante tema. E nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Dr. Alberto Perê, que é docente do Departamento de Hidrobiologia da Universidade Federal de São Carlos, dos cursos de graduação, pós-graduação, não é? Que é um especialista no assunto e veio aqui esclarecer a partir desse diálogo que nós vamos estabelecer. Professor Alberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rádio.
Muito obrigado, é sempre um prazer.
Professor, eu comecei fazendo a seguinte pergunta. Como está as condições, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, pensando no estado de São Paulo e propriamente aqui São Carlos, a região de São Carlos?
Olha, a qualidade das nossas águas precisa ser setorizada, né? Porque nós temos diversos tipos de água à nossa disposição. Nós temos águas com destinos de potabilidade, né? Ou seja, águas para o nosso próprio consumo, e essas águas levam um determinado tipo de tratamento e uma abordagem diferenciada. Temos águas, corpos de água em ambientes que também são extremamente importantes para nós, embora não sejam destinadas ao nosso consumo, mas águas represadas para energia elétrica ou águas que fornecem recursos naturais dos quais nós sobrevivemos, né? Nós utilizamos e sobrevivemos, e águas que nós temos no nosso litoral, que são águas marinhas, águas litorâneas, particularmente muito mais as litorâneas, que são responsáveis pelo oxigênio que nós respiramos. Então, nós precisamos qualificar essas águas, não sob o aspecto do nosso interesse pelo uso, mas pelo que elas representam para a nossa vida. Evidentemente que quando nós pensamos dessa forma, o principal pensamento que vem é sobre a potabilidade da água, e eu acho que a tua pergunta vai um pouco nesse sentido, mas eu vou te pedir permissão para espraiar um pouco mais essa ideia, né? Sob o ponto de vista de potabilidade, começando por São Carlos, aqui nós temos tido referências como sendo uma água de boa potabilidade, que evidentemente exige um tratamento apropriado e é desenvolvido pelo SAAI, que desenvolve um trabalho extremamente criterioso e muito bom para a água que é distribuída para o nosso consumo, né? Mas esse é um aspecto da água aqui de São Carlos. No estado, e nós também temos esse tipo de problema, mas quando nós pegamos os grandes centros, como cidade de São Paulo, por exemplo, nós vemos que ali tem um outro tipo de água com outra qualidade. Essa água ela é aproveitada da represa de Guarapiranga, da represa Billings, por exemplo, e que nós sabemos que tem uma série de problemas de qualidade de água para consumo ali. Tanto que o consumo de água mineral, e eu vou colocar entre aspas esse termo água mineral, quer dizer, água mineral são águas engarrafadas de fontes onde não se tem, pelo menos, a ideia de que essa água não esteja contaminada. E eu vou colocar entre aspas esse termo contaminada, porque isso hoje, aqui, especialmente em São Paulo, é muito difícil. Contaminada de quê? Não é? A potabilidade ela tem sido levada muito em consideração por conta da existência de bactérias na água, né? Que são nocivas ao nosso corpo, nocivas à nossa saúde. Mas também temos outros problemas na água que não são tão criteriosamente monitorados, como a quantidade de pesticidas, a quantidade de fertilizantes que vêm do uso agrícola e acabam sendo lixiviados, infiltradas pela superfície da terra, alcançam o lençol freático e acabam surgindo nessas minas de água mineral. Então, nós temos problemas de fertilizantes que causam problemas sérios no nosso organismo, temos problemas também de pesticidas e isso, particularmente, nós temos tido um grande abuso de utilização, especialmente nos corpos agrícolas. Se usa pesticida de forma tremendamente indiscriminada, quase sem controle, com algum controle, mas em muito pontuais, mas que não existe uma preocupação muito séria com isso. Então, já há indícios, por exemplo, nós estamos aqui, grande parte do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e aí indo pelo subsolo até o Paraguai, nós temos o aquífero Guarani, e que já há grandes indícios de contaminação por pesticida nesse aquífero. Então, veja em que ponto nós chegamos. Quer dizer, nós somos um país extremamente... Agora, extrapolando a tua pergunta e indo para o Brasil, nós somos um país privilegiado em água. O Brasil detém um dos grandes mananciais de água doce da superfície da Terra. E nós estamos tendo a capacidade de estragarmos esse manancial que, dito por alguns grandes pensadores especialistas no assunto, daqui a algumas dezenas de anos se tornará, inclusive, objeto de cobiça e guerra mundial. Porque a água está acabando, a água potável está acabando e no mundo isso vai se tornar um problema muito sério. Né? Então, sob esse aspecto da potabilidade, nós temos aí. Agora, nós temos os corpos d'água que nos fornecem recursos de sobrevivência, que nos fornecem peixes, que nos fornecem uma série de outros organismos, mas que para nos fornecer peixe, ela detém e ela condiciona um sistema de sustentação dessa vida de uma série de organismos que interagem, dos quais nós aproveitamos alguns. Mas sem a existência desses organismos que sustentam esse sistema, que nos fornece alguns para o nosso consumo, nós não teremos esses organismos para consumo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos contaminando os corpos d'água, acabando não só com a potabilidade, mas essas nossas ações estão tendo reflexo nesses sistemas de sustentação da vida que vão acabar por prejudicar o fornecimento desses organismos que hoje nós consumimos na mesa. Então, veja que não existe um isolamento de um aspecto da água ou de algum tipo de água, sabe? Quer dizer, quando nós pensamos exclusivamente na água potável, nós não estamos atentando que o que afeta a potabilidade da água certamente afeta nos outros corpos de água que não são necessariamente potáveis, mas que sustentam todo um sistema de vida. Nós estamos acabando com eles também. E isso tudo ainda vai acabar no mar. E é no mar que tem as microalgas que nos fornecem o oxigênio que nós respiramos. Então veja que tudo está interligado. A água é o solvente universal. Ele detém todo o sistema de vida, como nós já tivemos a oportunidade de comentar. Água é vida em todos os seus aspectos, com todas as suas características, em cada tipo de ambiente. Mesmo aquele corpo d'água com o qual nós não temos um contato direto, esse corpo d'água em algum lago, por exemplo, onde nós nunca pisamos, mas ele está lá, dentro dele existe um sistema vivo que está interligado com este sistema que nós conhecemos e que nós utilizamos aqui. E tudo que nós utilizamos aqui e que vai para a atmosfera vai acabar tendo contato com esse corpo d'água isolado e que vai afetar a vida lá também e que nos trará retornos extremamente maléficos para a nossa própria existência. Então, ao não cuidarmos da água, nós não estamos cuidando da nossa própria vida.
e da vida do planeta. Muito bom. Quer dizer, muito bom, não, preocupante. Não, é extremamente preocupante. Professor, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Pensando na perspectiva da teoria crítica, tá? Eu cito aí Adorno, Horkheimer, da primeira geração, Habermas, na segunda geração, eles apontam que o modelo de racionalidade, a racionalidade instrumental que escolhe os melhores meios para atingir determinados fins e que, como regra, não observa as configurações ao redor ou periféricas, não é? Que ela é uma das responsáveis pela exploração predatória da natureza, enfim, por uma série de outros problemas. Tomando esse alerta dado aí, já da década de 40, década de 30 para cá, não é? Eu te faço a seguinte pergunta. Na tua opinião, como pesquisador, é possível equilibrar desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, pensando nessa visão que tu apresentou? Se é possível, como fazer?
Sim. Acho que a tua pergunta nos remete à teoria crítica, à escola de Frankfurt, não é? Onde surgiu essa forma de pensamento, e que nos leva a uma preocupação extremamente grande sobre o comportamento do capitalismo na superfície da Terra, no globo como um todo, não é? Porque as pessoas normalmente não sentem, mas são os conceitos filosóficos que acabam regindo e conduzindo a vida de todos os cidadãos. Se nós observarmos a história da filosofia, nós vamos ver que grande parte dos comportamentos sociais são conduzidos exatamente pela ideia plantada por esses filósofos, né? Nós temos a escola, nossa, é uma escola positivista, por exemplo, né? Uma escola secundária, uma escola até universitária, é uma escola positivista e que leva como conceito aquela ideia de que as partes constroem o todo. E, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? O todo é muito mais do que simplesmente a soma de suas partes. E que nos conduzem a uma... Essa, a menção a Adorno, né, e Horkheimer, levando para a questão da teoria crítica, impuseram à sociedade, essa ideia impôs à sociedade a instrumentalização material sobre o pensamento das pessoas. A ideia de construir um tipo de consumo que subordina a vontade das pessoas. E hoje nós assistimos isso, não é? Nós vamos ao mercado e muitas vezes nós somos induzidos a consumir algo pelo qual nós não achávamos que estávamos precisando. Uhum. E é colocado na nossa ideia de que nós precisamos daquilo simplesmente ao vermos aquela coisa sendo ofertada. Uhum. E, por outro lado, algumas coisas também sendo impostas como consumo. Nossos computadores pessoais, por exemplo. Não é? Nós compramos hoje um computador de última geração, está na nossa mão, nós ficamos extremamente satisfeitos, mas que daqui a um ou dois anos ele não serve mais para as novas coisas que foram fabricadas e que nós somos obrigados a consumir. E aquela maravilha que nós compramos e estamos utilizando e que ainda funciona hoje, nós somos obrigados a descartar por conta de algo que foi construído e que não serve mais para essa máquina que nós temos na mão e que era maravilhosa o ano passado. Então, essa ideia desse consumo, né, desse consumismo imposto dessa forma, nos leva a consumir extraordinariamente os recursos naturais de forma irracional, sabe? Quer dizer, o nosso pensamento, ele está focado exatamente no utilitarismo das coisas que nos são impostas e não no utilitarismo daquilo que nós realmente precisamos, não é? Então, a ideia, né, o contraponto entre a teoria crítica e a massificação, né, do nosso pensamento. No que tange à utilização da água, nós temos essa ideia, esse pensamento sendo conduzido simplesmente para nós temos que usar e vamos usar independente daquilo que possa acontecer. Sob esse aspecto, nós precisamos considerar o seguinte. Primeiro, eu vou agora colocar uma posição pessoal a respeito disso. Eu acredito muito na nossa capacidade de restauração e de condução de uma sobrevivência extremamente mais adequada e sintonizada com o planeta. Sabe, eu sou perfeitamente convicto dessa possibilidade e que certamente essa possibilidade vai se concluir em algum dia. Se concluir de uma forma, mas que no futuro, quando isso for concluído, outros problemas surgirão, mas nós teremos também soluções para isso. O que é que nós temos hoje? Nós temos simplesmente um conflito entre ecologia e economia, por exemplo. Uhum. Muitas pessoas colocam isso como conflito. Eu coloco isso de uma forma um pouco diferente, sabe? Eu acho que, por definição, ecologia é o estudo dos sistemas que condicionam a vida. E economia, pela análise da palavra, simplesmente é gestão dos recursos que nós temos. Então, nós não temos duas ciências que se conflitam. Nós temos duas ciências que precisam se entender e precisam conversar. Por quê? Não adianta nada nós estudarmos e elucidarmos todos os segredos da vida se nós não soubermos gerir esses recursos. Então, a economia precisa gerir, mas baseada no elucidamento na elucidação que os trabalhos científicos trazem à tona e que podem ser perfeitamente trabalhados com parcimônia, com consideração, visando não propriamente o lucro, mas visando fundamentalmente a nossa sobrevivência e a perpetuação do planeta ao longo de muitos e muitos séculos ainda.
Perfeito. Comentário à parte, amei o otimismo. Eu também me posiciono dessa forma. Eu acredito que o ser humano consegue ir além daquilo que está posto. Bueno, eu estava pensando numa coisa, professor, também bastante particular, tá? Mas desde aquela ideia de fechar a torneira para escovar os dentes, que eu não fui socializado assim dentro da minha casa, o tempo de uso do chuveiro, etc. Tá? Aparentemente, nem todo mundo foi socializado para pensar que a água é um recurso que também tem uma limitação e que, enfim, o próprio crescimento da população no planeta acaba causando uma demanda maior por água. Nesse sentido, eu te faço uma pergunta. Eu estou tomando em consideração aqui todo esse processo está em discussão sobre educação básica, mudança de currículo, alguém demoniza, alguém acha que é o paraíso, mas eu queria uma perspectiva mais humana mesmo a respeito, não é? Todo esse contexto de mudanças, que sabe por meio de transversalidade ou outras alternativas que possam surgir, não é? Como a educação, e estou pensando propriamente a educação infantil, a educação básica no seu contexto, como se poderia educar seres humanos que tratassem os recursos naturais de uma forma, dentro de uma perspectiva mais coletiva e muito especificamente a água, os recursos hídricos, que é o objeto do nosso diálogo aqui?
Eu te responderia com um termo bastante curto e preciso, com educação. Sabe, nós temos ao longo dos anos aqui no Brasil uma destruição do processo educativo e que não cria nas pessoas, não proporciona às pessoas educação. Sabe, proporciona apenas um aprendizado mínimo, sem grandes fundamentos, pobre, e que não traz às pessoas a capacidade crítica a respeito de tudo e de si mesmo. Sabe? Quer dizer, esse seria o processo educativo ideal. Quer dizer, que as pessoas pudessem ser críticas em relação a absolutamente tudo. Não a crítica de criticar destrutivamente, mas a crítica construtiva, a crítica de trazer, elucidar alternativas para que as coisas pudessem ser diferentes. Perguntando-se a si o tempo inteiro, como eu posso hoje ser diferente do que eu fui ontem? E isso é um comportamento que só uma educação adequada pode trazer. Essa destruição do processo educativo nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e nas particulares um pouco diferente, porque leva simplesmente, nas particulares o que eu vejo, é um ensino muito direcionado para a prática de determinados tipos de tarefas. E na escola pública nós não vemos nem isso. Sabe, nós vemos simplesmente uma passagem pelos alunos por um processo que eu simplesmente não traz grandes benefícios para a sociedade, a não ser transformá-los em mão de obra barata. Sabe, essa é a verdade, a análise que eu faço a respeito do processo educativo. E que a educação... E o que nós assistimos? Nós assistimos uma série de propostas que eu chamo de esparadrapos, para tapar feridas que não consegue, porque as feridas são muito grandes do que a bitola do esparadrapo. Como educação isso, educação sexual, educação ambiental, educação, uma série de tipos. Agora estão querendo colocar até educação alimentar, quando, na verdade, se por acaso se fornecer nas escolas educação fundamental e perfeitamente estruturada, não precisa desses band-aids, né? Em feridas que estão tremendamente abertas. É claro que a gente chega... A situação é tão ruim que a gente chega num momento em que alguma coisa precisa ser feita para frear. Então, nós temos aí as doenças sexualmente transmissíveis sendo assolando a sociedade. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar a educação sexual na escola. E com isso se consegue frear. Mas ao mesmo tempo que se toma esse tipo de atitude, não se reforma a educação para que esses tipos de educação sexual, ambiental, alimentar, etc., sejam desnecessárias. Porque se você tiver um processo educativo extremamente construído, as pessoas serão capazes de concluir por si mesmas a respeito do comportamento sexual, do comportamento ambiental, do comportamento alimentar. E, com isso, nós teríamos pessoas extremamente críticas, não só nessa questão, mas em todos os aspectos da vida social, do consumo dos recursos naturais, do processo político, de absolutamente da sociedade inteira. A pergunta é, será que isso é interessante para o sistema político sob o qual nós estamos subordinados? Eu deixo a resposta para as pessoas pensarem a respeito. E nós não teríamos problema com o consumo de água, com poluição. Outro dia, né, passando na Marginal, eu estava dirigindo e assisti um carro na minha frente. A gente sempre tem aquele lixinho dentro do carro, né?
Sim.
Mas qual é o propósito daquilo? A gente pega aquilo e esvazia numa lata de lixo mais apropriada, onde esse lixo será evidentemente recolhido. E a pessoa pegou o saquinho e simplesmente sacudiu pela janela do carro. Falei assim, que adianta você ter o lixinho se você joga esse lixo pela janela do carro? Dando uma noção bastante característica do processo educacional que nós vivemos hoje, que transporta as pessoas para pensar o seguinte: lixo é sempre onde eu não estou. E esse é o processo educativo que nós temos. E uma pessoa era um carro que não era um carro popular. Quer dizer, então significa que nós temos certa parte da sociedade que tem um poder aquisitivo razoável, mas com um processo educativo extremamente nulo. Quer dizer, a gente consegue fazer esse tipo de extrapolação pelo comportamento da própria pessoa. Qual foi o processo educativo pelo qual essa pessoa passou que proporciona a ter um poder aquisitivo, mas em termos de educação, zero?
Zero. Eu te escutando, eu me lembro de um texto clássico do Kant, né? A resposta à pergunta, o que é esclarecimento. Ora, a boa educação vai produzir sujeitos maduros que saberão pensar, se resolver com a vida, tendo um olhar em relação ao coletivo. Professor, antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, construindo uma ideia. Eu lembro na década de 80, 1985, para ser mais específico, teve aquele filme The Day After, o dia seguinte. E aquilo mobilizou a consciência de muita gente. Pô, se explodir a bomba, o que vai acontecer? Barata não morre, enfim. Eu lembro, era garotão na época, mas o assunto me impressionou vivamente, não é? E eu fico pensando assim, nas condições de mundo que nós temos hoje, tu mencionou essa questão de repente, a questão da água propriamente virar objeto para termos uma guerra no planeta. Tá? Que mundo, como pesquisador, como docente, como homem que se incomoda com o mundo, com a vida, que se preocupa, como pai, como avô, enfim, como seja, tá? Como tu vê o mundo futuro? Como tu vê os próximos 30, 40, 50 anos nesse ritmo que caminha a sociedade mundial e a sociedade brasileira especificamente?
Olha, como eu já disse, eu confio muito na nossa capacidade de sobrevivência, sabe? Acho que o nosso instinto, como qualquer outro animal, como qualquer outro ser vivo, nos leva a encontrar soluções. E nós temos soluções. Quer dizer, eu não praticaria ciência se eu não tivesse uma perspectiva de que esse trabalho que eu desempenho certamente será útil para a sobrevivência de gerações futuras e de perpetuação do planeta enquanto tal ao longo da eternidade. Acho que nós temos muito conhecimento acumulado, nós temos a capacidade de conversar, nós não somos seres isolados na superfície da Terra. Nós temos conexões entre nós, humanos, e conexões com todos os seres vivos. Acabei de mencionar, por exemplo, que o oxigênio que nós respiramos vem da água do mar. Não é? E isso está ligado a todos os seres vivos. Não é? A Terra passou por uma série de tipos de transformações. Desde que a vida surgiu na superfície da Terra, no início do desenvolvimento dos sistemas vivos, nós não tínhamos, por exemplo, oxigênio livre. Existia vida aqui. Os seres vivos que existiam na água nessa época foram capazes de pegar a molécula de água e simplesmente liberar o oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio começou a oxidar absolutamente tudo, porque a superfície da Terra tinha uma proporção extremamente grande de ferro, como são os metais, os objetos que caem na Terra, os meteoritos, têm uma quantidade de ferro absurda, e a Terra era muita quantidade de ferro. E o oxigênio foi, então, oxidando esse ferro, foi transformando essas substâncias e acabou sobrando oxigênio livre na superfície da Terra em algum momento. E esse oxigênio livre passou a se acumular e a vida causou na Terra a primeira grande poluição de que temos notícias. Quer dizer, nós não existíamos aqui, muitos seres vivos não existiam, mas a quantidade de oxigênio produzidos por uma série de organismos que tinham uma particularidade orgânica foi capaz de mudar completamente a composição do sistema vivo na Terra. Então, a partir desse conceito, nós vemos o seguinte: evidentemente que a atividade da vida muda as condições do planeta. Se nós não tivéssemos vida na superfície da Terra, nós teríamos um ambiente igual ao que é hoje Marte. Sabe, com grande quantidade de gás carbônico, nada de oxigênio, e não teríamos aqui na superfície da Terra o que nós temos hoje, somos nós existindo aqui. Então veja que nós passamos por uma série de grandes transformações. Algumas transformações que não passaram pela vontade humana, mas felizmente nós temos a capacidade de associar conhecimentos e criar coisas novas. O que que nós somos, o que que nos difere dos outros organismos? É a nossa capacidade de associar conhecimento e criarmos coisas completamente novas, à nossa vontade. Então, se nós temos essa capacidade e que nos difere de todos os outros organismos que existem na superfície da Terra, como nós não seríamos capazes de transformar a Terra num ambiente extremamente saudável e que permita a sobrevivência e a permanência do homem, da espécie humana aqui na superfície da Terra, ao longo da eternidade? Nós somos capazes perfeitamente de fazermos isso e acredito que quando nós chegarmos numa situação extremamente crítica, certamente a solução vai aparecer. Me lembra muito a ideia de Malthus, uhum, que nos remetia a uma situação de catástrofe, quando Londres vivia aquele assolamento de densidade demográfica extremamente alta e que ele dizia que os recursos naturais não seriam capazes de sustentar a vida em Londres. Né? Ou seja, os recursos que existiam na cidade, com saneamento, com conhecimento a respeito de saúde, a respeito de tudo, levaria a população humana a grandes catástrofes. O que, que nós fizemos? Simplesmente ele não acreditava que nós fôssemos capazes de criar coisas novas. Uhum. Os recursos que existiam na Inglaterra naquela época já não são mais os mesmos da época de Malthus. E nós mostramos que somos capazes de aumentar a população em tamanhos extraordinariamente mais altos, uhum, do que previa Malthus, e estamos aqui sobrevivendo. E nós vamos buscar esses recursos, e esses recursos que eu digo não são simplesmente recursos naturais, mas fundamentalmente recursos intelectuais que vão nos permitir a eternidade no universo.
Perfeito. Professor, eu gostaria mais uma vez de te agradecer, em nome aí do nosso público ouvinte, aqui nosso, aqui da Rádio Fiscar. Tá? Foi um prazer esse bate-papo contigo e muito obrigado, um grande abraço.
É sempre um prazer, sempre que precisar, estou à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade de poder transferir um pouco dessas ideias a todo o nosso público e, quem sabe, levá-los a uma forma de pensamento otimista, mas preocupante hoje.
Perfeito. Nós, então, encerramos aqui esta entrevista da campanha temática Recursos Hídricos, que acontece no mês de março aqui na Rádio Fiscar. E até a nossa próxima edição. Um grande abraço.